Oliveira do Hospital também tem sido um exemplo, para além de nos convidar sistematicamente a visitá-lo, um concelho que é lindíssimo, que vale a pena nós podermos usufruir de todo o património natural e cultural e também arquitetónico que possui, pensa no futuro. É o caso daquilo que está neste momento ainda numa fase de projeto, que é o futuro campus educativo de Oliveira do Hospital. Em Oliveira do Hospital temos uma das escolas que faz parte do Politécnico, que é o principal patrocinador desta hora aqui no programa da manhã, e comigo está o seu presidente, José Carlos Alexandrino, que eu agradeço o facto de se disponibilizar a partilhar connosco esta hora da manhã, no fundo aquilo que lhe vai na alma, e claramente que este foi um dos projetos que lhe soube bem assinar, não foi, seu presidente? Bom dia.
Olá, bom dia. Queria dar um abraço para todo o auditório regional do centro nestes tempos de dificuldades, de angústias e incertezas para todos. Acredito que havemos de passar.
Sem dúvida, fazemos os possíveis.
Atrevemos alguma dor, mas havemos de passar. E este temporal há de chegar, o dia da bonança, que é o dia que nós todos temos. Eu desejo isso para todos.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Para todos os portugueses, mas para todas as pessoas do mundo. Porque isto não é um problema português, é essencialmente português. É um Portugal de todas as comunidades espalhadas pelo mundo, de todos os países, e por isso atravessamos a fase mais difícil das nossas vidas, ou da vida que eu me lembro, desde que nasci até hoje.
É uma coisa terrível.
Pronto,
é uma coisa terrível.
De qualquer modo, como eu disse, até aqui ao Oliveira do Hospital as coisas têm estado bastante controladas, o que não quer dizer que amanhã não se possam descontrolar, mas mesmo assim assistimos com preocupação aos casos que temos.
Aliás, como presidente da CIME, tem uma consciência clara de como cada concelho do nosso CIME está a viver estes momentos. Há uns mais complicados do que outros, mas...
E como presidente da Proteção Civil Distrital também tenho
também
essa noção.
Essa noção, claro.
E as coisas não são neste momento brilhantes, não são brilhantes, já temos muitos concelhos vermelhos, o que quer dizer que com regras mais rígidas em relação às normas da Direção-Geral de Saúde e à lei, aos direitos de leis que o Governo tem, porque nós precisamos de parar isto, mas precisamos de o parar de forma gradual, derivado aos problemas económicos, porque será a destruição de emprego e a destruição de milhares de empresas, e por isso é uma preocupação acrescida em relação a uma perspectiva futura. E também diria que hoje fazer julgamentos, seja a governantes ou autarcas, por decisões tomadas nesta fase, as pessoas podem, mas é muito difícil, pois é muito difícil esta tomada de decisões, até porque o mundo científico não tem certezas ou não tem muitas certezas ainda sobre este vírus.
Ele próprio não se entende, né? Basta ver a questão do usa ou não usa máscara, vale a pena ou não vale a pena, coisas tão simples quanto esta.
E por isso parece-me, dá-me uma nota, que as pessoas têm que ter consciência. A decisão do mundo de investigação e o mundo científico tem muitas opiniões divergentes entre eles próprios. Logo, isso implica também uma análise mais profunda do poder político e de quem tem essa responsabilidade, e é extremamente difícil. E nós todos deveríamos ter consciência disso, e por isso nós todos temos aqui um aspecto cívico e individual que pode ajudar a resolver os problemas, porque o nosso Serviço Nacional de Saúde brevemente deixará de ter condições se os números continuarem
a aumentarem
gradualmente, como tem acontecido até agora.
Deixe-me,
é que será um dramatismo.
Deixe-me colocar-lhe só esta questão. Tem a ver com, no fundo, o seu colega da minha ilhada, tem vindo a manifestar-se, até porque estamos a falar do coração da Bairrada, sobre esta decisão, que não é muito pacífica, do encerramento ou da proibição de circulação a partir das 13 horas ao fim de semana, e que isto, no fundo, vai destruir grande parte da força da restauração. Como presidente da CIME, para além da minha ilhada, seguramente outros municípios têm-se feito chegar esta preocupação.
Eu penso que deveria ser repensada e permitida. Eu estou de acordo com o meu colega Rui Marqueiro da Mielhada, e a reivindicação destes restaurantes fecharem às 15 horas faria todo sentido.
E o argumento do Sr. Primeiro-Ministro não é válido também? Se o objetivo é evitar ajuntamentos?
Eu acho que os ajuntamentos na sexta-feira e nos outros dias pode ser, e por isso era só uma dilatação de 2 horas, na minha opinião.
E que podia fazer a diferença na economia, não é?
Há coisas que me preocupam também, e que eu penso que o Governo, e não é nenhuma crítica, que o Governo deve reanalisar, até porque já uma imposição pública, nós ninguém consegue perceber, nós os autarcas, que as superfícies comerciais tenham um estatuto diferente do pequeno comércio.
É verdade.
Isso é uma coisa que nos incomoda, porque acabam por ter restaurantes, acabam por ter, e têm, podem funcionar. E os outros, o pequeno comércio, têm que fechar àquelas horas. Não, eu acho que nós temos que... Isto realmente não está bem, e eu tenho ouvido muitas críticas a este nível, e acho que realmente as pessoas têm razão. Mas as grandes superfícies não podem ter um estatuto de privilégio em relação ao pequeno comércio, em relação aos restaurantes, em relação a um conjunto de atividades que é fundamental. E por isso, isso eu acho que o Governo deve repensar. Há entre os autarcas até socialistas, num grupo que temos de WhatsApp, onde isto está a ser muito comentado, e onde há muita revolta de muitos autarcas que são socialistas, eleitos pelo Partido Socialista, eleitos pelo partido que está no Governo, e por isso era legítimo que o Governo reanalise novamente
essa decisão,
e corrija algumas coisas.
Mas deixe-me utilizar as suas palavras. Neste momento, criticar qualquer posição política acaba por ser extemporâneo, porque ninguém sabe bem que medidas tomar. Um pouco isso. Sr. Presidente...
Isso é um facto.
É um
mas,
facto.
Entretanto, há aquilo que...
Exatamente, o que nos uniu esta manhã.
Aquilo que perguntou, e foi uma pequena introdução.
E foi muito útil, foi muito útil, Sr. Presidente.
Foi uma pequena introdução.
Muito obrigado por isso.
Dia, é um assunto que nos preocupa,
claro,
a todos, é um assunto que preocupa as famílias, e é um assunto também que nos assusta. E como você sabe, ontem aquelas 82 mortes fazem-nos
pensar,
o nosso coração palpitar
sem
mais
dúvida,
rápido e fazem-nos olhar para as nossas pessoas mais idosas de uma forma diferente, e até o nosso comportamento cívico tem que modificar-se, tem que se modificar. E a nossa juventude tem que saber o que é que está a colocar em perigo, mas de qualquer maneira há jovens nos cuidados intensivos e isso deve-se dar alguma divulgação também para que eles tenham. Mas estamos a coisas agora positivas, porque realmente esta parte é uma parte que é difícil, como eu disse, mas a ciência há de encontrar resposta para ela, porque o mundo científico trabalha todo hoje unido, trocando conhecimentos para encontrarmos uma vacina para resolvermos este problema.
Pensar no futuro, é aquilo que você está a fazer ao assinar este ato de consignação para a criação do campus educacional?
Sem dúvida nenhuma, nós tivemos 6 milhões e meio de euros, lançámos um campus educativo, 6 milhões e meio de euros. Eu digo que chego de Oliveira do Hospital 20 anos atrasado, porque quando houve dinheiro para centros escolares e que muitos conselhos aproveitaram, o executivo que estava cá, e sem crítica, são opções políticas, são visões do momento, às vezes nós podemos julgar 20 anos atrás, outros conselhos aproveitaram e depois, quando eu cheguei ao poder, tentei fazer este campus educativo antes, mas nunca foi possível porque tinha havido verbas para uma escola do primeiro ciclo que foi adaptada e que não conseguia levar os alunos todos, nem tinha refeitório para os alunos todos, mesmo a almoçarem por fases, isto é, ver o número. E por isso sempre foi um sonho de Oliveira do Hospital e concretizou-se através do Pacto da Comunidade Intermunicipal e depois, numa negociação, ficou indicado, sem dinheiro, com uma verba residual, 230 mil euros, e que fez possível, depois agora, quando houve sobra dos dinheiros, através da CCDR e da ex-presidente doutora Ana Brunhosa, a nossa ministra, atual ministra da Coesão, e a senhora presidente atual, a doutora Isabel Damasceno, foi possível conseguirmos essa verba e que nos congratula. Então lançámos talvez a maior obra de sempre em Oliveira do Hospital, que é um campus educativo com uma filosofia moderna, com um olhar para o futuro e com uma nova forma e com um novo modelo também das próprias salas, porque a aprendizagem, quer queira, quer não, a nossa escola de primeiro ciclo, a nossa escola primária, para quem está mais ou menos na minha idade, como sabem, eram umas carteiras de madeira com tinteiros, e que são recordações que nós todos temos, mas o mundo evoluiu e os jovens de hoje não são os jovens de antigamente, até porque passámos rapidamente para uma transição digital, para novas tecnologias, e onde hoje os nossos jovens temos que também modificar o ensino. Porque querermos que o ensino seja como antigamente, isso já não existe. Porque hoje os nossos jovens e os nossos clientes das organizações escolares são diferentes, porque a sociedade evoluiu, e hoje até tem um problema, que é evolui demasiado rápido, o meu setor é a educação, e faz com que às vezes não, a educação não possa perspectivar esse futuro. Porque educar, a escola prepara, sobretudo, é uma preparação para o futuro. Não é uma preparação para o presente nem para o passado. É, sobretudo, preparar para o futuro. Para o futuro que eles vão encontrar, quais são as tecnologias, quais são as profissões, o que é que nós antecipemos, o que é que daqui a 20 anos ou 10 anos haverá muitas profissões que não existem hoje e haverá outras que já desapareceram entretanto. E por isso, e depois temos uma parte da educação que é a formação integral. Aqui este campus educativo realiza esse sonho, é uma obra de 6 milhões e meio de euros que poderá chegar também por causa dos acessos terem mais 1 milhão para 7 milhões e meio de euros, e por isso estamos contentes porque lançámos e conseguimos com a participação financeira da comunidade europeia e vai permitir que os alunos tenham um espaço completamente diferente, com muita luz, com muito espaço verde e onde eles possam ser felizes nessa aprendizagem.
E é uma forma também de prender, entre aspas, os jovens aí. Aliás, este ano a ESCTO, a Escola do Politécnico, teve um aumento significativo de alunos relativamente a outros anos. Isso também ajuda, no fundo, a mexer o tecido económico este ano,
pois é,
com as limitações
todas. Deixa-me aqui esclarecer ao caso. É que isto ainda vai resolver-nos um problema. Este gote, como sabe, tem umas instalações que são da Câmara Municipal. Não são as melhores instalações. Não são as melhores instalações do mundo, quero dizer, a Estugal tem umas instalações que têm alguma precariedade, é verdade, têm um número bastante elevado, a Estugal tem feito um bom trabalho e aquilo que nos vai acontecer é realmente, vemos a escola do primeiro ciclo onde vai sair, nós vamos transformá-la nas próximas futuras instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, também com um investimento à volta de 1,5 milhão de euros. Isto é, ainda não será nesta fase, porque precisamos ter o campus educativo já a funcionar e o prazo de construção é 18 meses, mas de qualquer maneira é aqui um passo decisivo, até porque o ensino superior em Oliveira é muito importante para nós, em termos de movimento da própria escola, mas também depois da fixação de alguns jovens que ficam por cá, que montam com os seus negócios, que se apaixonaram por Oliveira do Hospital e alguns também se apaixonam por algumas colegas e até têm cá ficado a viver, e por isso Oliveira hoje também faz esse papel. E temos também muito, temos um sentimento de termos esta escola, um sentimento de pertença, um sentimento que a escola é nossa e precisamos de adotar de melhores condições.
Sem dúvida. E o futuro começa precisamente nessa base, nessa forma em que os jovens sintam que vale a pena viver em Oliveira do Hospital. Para cair para o outro lado, temos aí praticamente tudo aquilo que precisamos. Um abraço grande, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bem-aja. José Carlos Alexandrino, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e, simultaneamente, Presidente da Associação Nacional da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, a partilhar connosco as suas preocupações com o problema do coronavírus e a falar-nos desta assinatura da consignação para este projeto, deste centro educativo, que, no fundo, acaba por marcar o princípio de um futuro que, como diz o próprio Presidente, já vem muito atrasado.